Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou na vida dos mineiros. E hoje, a conversa é com o novo reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Alessandro Fernandes Moreira. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, Sidney. Uma alegria, um prazer para a UFMG estar aqui no Sem Protocolo.
Você está há 40 anos na UFMG, desde quando era estudante, é mais ou menos isso?
É, exatamente. Esse ano faz 40 anos que eu pus o pé na universidade como estudante de engenharia elétrica, me graduei aqui na UFMG, fiz mestrado, doutorado eu fiz fora, mas eu ingressei na instituição como professor bem jovem, em 1993, ou seja, este ano faz 33 anos de docência na nossa universidade.
É muita história lá dentro, né?
Oh.
E o que mais mudou nesses 40 anos? O que, que você destaca da evolução, por exemplo, até na cara da comunidade acadêmica?
Bom, você foi num ponto que eu acho que é fundamental hoje para a nossa instituição, que é exatamente a cara da universidade. E aí, naturalmente, pelo processo da reserva de vagas, da lei de cotas, a gente sempre fala, aliás, eu roubo essa fala do professor Rodrigo Ednilson, né, que a UFMG é a cara do Brasil. E é de fato, né? Então, acho que esse é um ponto importante de transformação. Mas, assim, da época que eu fui estudante até hoje, né, o que a gente percebe é uma grande evolução da instituição, não apenas no número de cursos de graduação, ou seja, a gente tem um amplo espectro, mas principalmente também na questão da pós-graduação, na pesquisa. Eu posso falar de propriedade. Eu, quando vou para doutorado, ainda como professor assistente, o papel era esse, né, se capacitar, voltar para ajudar a construir o programa de pós-graduação. Então, vários colegas, como eu, passaram por esse processo. Então, a gente percebe, nesses últimos 40 anos, o quanto a instituição cresceu, avançou na área de pesquisa. Hoje, a gente tem projetos maravilhosos, tem uma inserção social muito importante para a cidade de Belo Horizonte, para o estado de Minas, o impacto, né, no desenvolvimento social e econômico do estado, do país. Ou seja, de fato, é uma universidade que cresce bem, cresce de forma sustentável e vai, né, se relacionando com a nossa sociedade.
No seu discurso de posse, você falou em bondade, justiça e verdade. Por que você escolheu esses conceitos? Até porque falar de verdade nesses tempos atuais requer coragem, né?
Exatamente. Eu acho que são três, né, termos. Tem uma história aí, eu posso até contar a história.
Conta
se você quiser.
Gente.
Eu sou católico, frequento, né, igreja católica, e dias antes, né, o padre fez uma fala de São Pedro. E ele fala, né, os frutos da bondade, alguma coisa assim. E fala dessas três coisas: bondade, justiça e verdade. Eu achei aquilo fantástico, porque correlaciona muito com a proposta de gestão que a gente tem para essa gestão 2026-2030, que é da Universidade Acolhedora. Né? Então, a gente fala da bondade, vai nesse sentido do acolhimento, da inclusão, do cuidado. A gente está saindo de um processo de pandemia muito traumático, né, que ficou.
Sim.
Então, assim, a universidade, as pessoas precisam se ressocializar, né, Cid? Então, assim, eu acho que a questão do acolhimento vai nesse sentido, a bondade vai nesse sentido, que é o cuidado com as pessoas. A gente tem um crescimento, do próprio adoecimento mental da sociedade como um todo.
E chegar mais perto das pessoas na rua
mais
também,
perto.
A universidade está na rua,
exato,
também.
Exato, exato. Então, bondade vai nesse sentido. A verdade, aí sim, é a defesa da universidade, é a defesa da democracia, é a autonomia universitária, é a altivez. A gente tem que trabalhar isso. A gente vive tempos difíceis com a questão da inteligência artificial, o problema da desinformação, então a busca pela verdade.
Vamos falar disso tudo
e
ainda.
E justiça, acho que a justiça vem nessa questão da reparação. Né? A gente tem esse trabalho da reserva de vagas, que é muito importante, pra, né, a questão da racial, a questão das cotas trans, isso é fundamental para a nossa instituição, e a justiça vai também nesse sentido da permanência do estudante em nossa instituição. Então, acho que conjugou bem essas três palavras com o projeto de gestão que a gente vislumbra para essa próxima gestão.
Você falou aí dessa questão que você é católico praticante, como que esse católico convive com o cientista?
Convive muito bem. Eu falo muitas vezes, né, que até um colega falou assim: olha, a ciência muitas vezes é a estrada. A estrada está traçada, como é que a gente chegou até aqui? E a questão da fé é a luz. Né? Então, acho que a gente correlaciona bem isso aí.
E nesses tempos de desinformação, da busca da verdade, qual que é o papel de uma universidade pública?
Isso, a gente tem esse papel, aliás. Vamos voltar um pouquinho para entender qual que é a função dessa instituição. A gente passou por esse processo de pandemia que foi muito difícil. A gente passou por governos que sempre negaram a ciência, que foram, né, combativos com a questão da instituição pública. Não é só a universidade de gestão pública. A universidade permanece, ela resiste. Ela é democracia. Então, o exercício da instituição, o exercício da universidade é o exercício da democracia. A gente defende a ciência, a gente defende o bem-estar, a gente quer o desenvolvimento das pessoas, a gente quer o desenvolvimento social, tecnológico. A universidade faz um papel fundamental nesse processo.
E isso tem a ver também com o que você já disse, de que a universidade precisa responder aos questionamentos do seu tempo?
Exatamente.
Está atenta?
Tem que estar atenta. Eu falo assim, a gente vibra na mesma proporção que a sociedade nos provoca. E nós precisamos também induzir a sociedade a boas práticas. Então, essa relação, ela é sinérgica e a gente vai se movendo com o tempo. A universidade fez um grande movimento com a questão da vacina, o Centro Nacional de Vacinas. Em breve, nós vamos ter uma vacina 100% nacional, desenvolvida aqui na nossa universidade.
Qual vacina?
É a Spintec. Né? E esse centro, ele vai se...
Que ela é para... A Spintec é para...
Covid. Mas o Centro Nacional de Vacinas trabalha já outras vacinas também, como a questão da malária, leishmaniose, a influenza. Né? Então, assim, isso é importante. Então, a universidade foi provocada e ela respondeu. Agora, a gente também induz boas práticas. Né? Então, assim, tem desenvolvimento tecnológico. Nós somos uma referência na área de transição energética. Nós somos uma referência na área de energia sustentável, em tecnologias sustentáveis do planeta. A gente está sempre buscando a inovação.
Esse trabalho todo desenvolvido pela UFMG, pelas universidades, me faz lembrar, porque aqui nós trazemos muitos acadêmicos, cientistas, pessoas que militam nessa área, e parece que é um consenso, um grande gargalo em relação a isso é a comunicação. Durante a pandemia de Covid, que você já citou, a comunicação científica foi muito importante. Como a gente faz para não deixar essa peteca cair?
Olha, a gente faz um grande esforço, né? Nós temos um trabalho de comunicação muito robusto. Agora, naturalmente, a gente também correlaciona com forças, né, da imprensa, a própria mídia, que às vezes a gente tem que romper fronteiras. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Ah, a gente tem que ultrapassar as montanhas de milhas. Então, assim, esse é um trabalho coletivo. A universidade faz a parte dela, mas a sociedade também tem que fazer. Agora, o nosso papel qual que é? É realmente abrir as portas. Eu falo assim, eu tenho uma fala, né? Eu tenho dito assim, a universidade está aqui para atuar, para trabalhar com a sua sociedade. Então, a gente tem feito, de fato, um movimento de tornar a minha UFMG, a nossa UFMG, a sua UFMG. Então, esse é um processo importante. E como que é o caminho? É o fortalecimento da extensão universitária, fundamental. Um fortalecimento da inovação, que traz impactos sociais, que traz realmente impacto tecnológico, a gente sabe disso, mas isso é fundamental, é a questão da tecnologia social. Isso a gente vai mostrando que é a universidade. E também as formas de ingresso na instituição. O próprio movimento que a universidade fez com o processo seletivo seriado, ele cria alternativas para além do SISU, que a gente continua trabalhando, são alternativas de ingresso. Então, essa é a universidade que, sim, é acessível.
O que, que são os projetos de extensão? O que, que é extensão dentro de uma universidade?
Olha, extensão é tudo aquilo que a gente tem uma formação dialógica com a sociedade. Esse é o conceito mais... É o princípio básico da extensão.
Tem entrega
que é
direta,
isso?
Né?
Tem entregas, mas a universidade também aprende. Então, assim, por exemplo, vou dar o exemplo mais impactante, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho.
Certo.
Isso trouxe um grande caos social, ambiental. Então, a UFMG conduziu todo um projeto de recupera Brumadinho. Então, a gente foi lá, ajudou as pessoas, ajudou as famílias, trabalhou. Agora, os nossos estudantes também se formaram atuando lá. Então, assim, a gente tem projeto de extensão em todas as áreas, mas a extensão, ela é fundamental quando a sociedade se beneficia e as pessoas que estão na universidade, que estão se formando, se capacitando, aprendem com a sociedade.
E você falou da questão das ações afirmativas que ajudaram a mudar a cara da universidade. Para quem é leigo também, a gente gosta sempre de explicar para quem está assistindo. As ações afirmativas são as cotas, as reservas de vagas para negros, sociais, trans, como você citou, indígenas. Isso é uma forma de democratização que já está consolidado ou ainda tem desafios?
Está consolidado, mas sempre temos um desafio. Sabe qual é o desafio, Sidney? Porque, de fato, hoje nós temos uma política robusta da lei de cotas. né? Vamos incluir também nesse público as pessoas com deficiência.
Certo.
Né? Então, assim, o ingresso já está definido, a UFMG pratica sim a lei e tem processos muito maduros de inclusão, mas existe um desafio.
Permanência?
Permanência. A permanência dessas pessoas
é de fato.
Mas quando a gente fala de permanência, a universidade tem sim um programa de permanência muito robusto, mas a gente não fala apenas da questão material. Quando eu falo da permanência material, eu estou falando do restaurante universitário, da política de moradia, das bolsas de manutenção, apoio acadêmico, mas eu falo também de uma permanência qualificada, porque muitas dessas pessoas que vêm, né, da questão, aí vamos pegar assim, né, a lei de cotas, que tem as famílias vulneráveis, socioeconomicamente falando, elas têm um contexto de vivência, elas têm um olhar no local que ela vive. Então, como que ela entra na universidade e dentro do contexto dela, ela se forma como uma pessoa. Então, os projetos pedagógicos da universidade, eles são orientados para também trabalhar esses contextos. Então, nós temos projetos de formação, vou citar um deles, né, que eu gosto muito de falar, são os projetos de formação transversal. Ou seja, nós temos os cursos lá dentro da sua formação, agora as formações transversais, elas entrelaçam essas áreas. Então, permite que o estudante, por exemplo, eu sou da engenharia, né, a gente vem aqui para formar engenharia elétrica, mas eu posso ter outros aprendizados. Inovação, empreendedorismo, inserção social, questões raciais e por aí vai.
Eu achei interessante que você já presidiu a Comissão de Saúde Mental da UFMG, né? É uma situação preocupante hoje dentro da academia?
Eu acho que é uma preocupação em toda a sociedade. De fato, aliás, estou passando o bastão agora para a vice-reitora, né? Que é a professora Lamanda, inclusive é médica, né? Eu falei, agora acho que vai... Porque muita gente fala, mas você é engenheiro eletricista presidindo a Comissão de Saúde Mental? É porque é uma política institucional. Por isso que eu estava lá. Sidney, que aprendizado. Que coisa importante para a universidade.
O que você viu lá?
Então, assim, é como... Aliás, o que eu falo, o maior desafio da questão da saúde mental, a gente tem conhecimento, a gente tem, né, práticas, tem ideias, mas, assim, o mais importante é a comunidade universitária entender que essa é uma situação real, que você está ali do lado do seu colega em sala de aula e ele pode estar num sofrimento mental e você não percebe. O professor em sala de aula, ele também tem que ter. Porque é o seguinte, você imagina, a universidade, nós somos 40 mil estudantes. Nós não vamos ter consultório para, né, tratar as pessoas que passam por isso. Não é por aí. A política não passa por aí. Mesmo porque toda política tem que ser articulada com a rede. Aí eu estou falando da rede SUS, da rede de atendimento. Né? A questão da saúde mental. Então, assim, a gente constrói uma política que é uma política de acolhimento. A comunidade universitária tem que entender que tem pessoas que estão ali passando por uma situação difícil e que elas têm que ser acolhidas, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser orientadas. Então, esse é o maior aprendizado que tive, né, como presidente da comissão permanente e que a gente espera este ano a gente, de fato, instituir uma política de saúde mental para a universidade. Eu acho que vai ser, assim, um ganho da nossa instituição.
É importante. E uma coisa que você começou a falar aí que eu queria trazer é a questão dos ataques que o meio acadêmico, a universidade recebeu nos últimos anos e com até tentativas de interferência. O senhor fala muito de... chamei de senhor, combinei que ia chamar de você. Você fala muito de democracia nas suas falas. Uhum. Hoje, como se diz, a autonomia universitária está resguardada ou tem que se brigar por ela diariamente?
Eu falo que isso é um trabalho cotidiano. A universidade é autônoma, é altiva, ela é ciente dos seus princípios, a universidade é igual à democracia. Isso é todo dia, toda hora. Ah, a gente recebe, recebi uma mensagem, fulano de tal, denúncia aqui, denúncia lá. Tem essas situações que a gente passa, conflitos, né? Tá aí, está nas mídias, não tem,
como,
né?
Como você lida com essas críticas em relação à ideologização, doutrinação da universidade?
Veja bem, o que está na mídia a gente respeita, é uma liberdade de expressão, enfim. O que chega de questionamentos, a gente responde, e responde de forma assertiva. Responde sempre pautado na ciência, sempre defendendo a ciência, sempre defendendo o nosso lugar, né, de importância na sociedade.
E a liberdade de quem está ali pesquisando, né?
Exatamente. Então, a liberdade de cátedra é importante. Agora, é isso. Eu falo assim, a universidade corre risco toda hora. Qualquer instituição pública, Sidney, corre esse risco. Porque há, infelizmente, pessoas que querem criar uma outra situação que não seja uma democracia, que não seja um Estado democrático de direito. A gente convive com isso cotidianamente. Então, é toda hora, é todo momento. Agora, como foi importante a autonomia, a altivez da universidade nesse período que nós passamos, como eu já comentei.
E como que fica a questão financeira, a autonomia, a soberania financeira para a universidade conseguir trabalhar sem esse tipo de interferência?
Olha, a questão orçamentária...
Porque isso varia de governo para governo, né?
Isso sempre vai ser uma luta, né? Ah, como é que está o orçamento? Não está do jeito que realmente a gente precisa. Mas nós tivemos neste governo uma boa, uma recomposição orçamentária importante. Eu diria que a gente está ali num patamar mínimo, que coloca a universidade com um processo de gestão que tem que se adequar. Então, assim, isso, a luta com o orçamento será sempre constante. Não é diferente para a UFMG, não é diferente para nenhuma outra instituição pública do Estado de Minas ou para toda a nossa rede de ensino superior. Então, essa é uma luta constante. O orçamento é necessário, porque a gente faz mais do que formar pessoas. A gente constrói pesquisa, a gente faz projetos.
E ciência é caro, né?
Ciência é caro, ciência básica é cara.
Pois é, e a população sabe que é preciso investir em ciência? Tem essa conscientização em um país como o nosso?
Esse é um grande trabalho da comunicação. Então, assim, é muito importante estar aqui no Sem Protocolo, até para defender isso, para mostrar a importância da universidade. As pessoas que nos assistem têm que ter assim, olha, 95% do desenvolvimento de pesquisa ocorre nas universidades públicas brasileiras.
Porque aí a população sendo abraçando essa causa, é mais fácil não ficar refém do governo.
Exatamente.
Né?
E tem outro ponto, não, a sociedade de uma forma geral, mas também a indústria, a sociedade que coloca um produto, sei lá, no mercado, vamos falar assim, ela também tem que estar ciente, porque muitas vezes a gente enfrenta essa barreira, né? O desenvolvimento tecnológico, por exemplo.
E voltando para essa questão, continuando, né, nessa questão econômica, a UFMG faz parcerias, né? Tem uma parceria com a Assembleia, que destina recursos, tem as emendas parlamentares. Teve uma parceria bonita da Assembleia com a UFMG em relação à inovação, né, o prêmio de inovação. Como que a universidade busca outras fontes de renda e parcerias para poder continuar trabalhando?
Aliás, eu acho muito interessante quando você fala Assembleia, né? Porque é a Universidade Federal de Minas Gerais. É a Universidade Federal no Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Minas Gerais.
Tem algo comum que nos conecta. É o Estado de Minas.
É trabalhar para a nossa
conjuntamente.
População, né?
Então, acho fundamental parceria com a Assembleia. A universidade está sempre aberta. Toda a unidade acadêmica da UFMG, de alguma forma, ele tem um setor que busca essas parcerias para o desenvolvimento de novas tecnologias, de desenvolvimento social, por exemplo, sociais aplicados em todas as áreas. Então, de fato, a gente tem setores também localizados nas fundações de apoio que faz a gestão dos projetos de parceria, né? Isso também é importante. Então, assim, a gente sempre está buscando. Ou seja, hoje, posso falar assim, com muita segurança, Sidney. A gente faz trabalho com a sociedade há muitos anos. Com a indústria, eu sou da engenharia, há 40 anos, desde que eu entrei na universidade, que a gente tem algum relacionamento com alguma empresa que desenvolve algum tipo de tecnologia, né? Agora, essa comunicação aí é o grande segredo, né, que a gente tem que mostrar isso para a sociedade.
E para intensificar isso, né, para esse tanto de coisa que é produzida dentro da universidade chegue lá na ponta para a população, é preciso investir nessas parcerias também, né?
Exatamente. E tem um ponto importante que também a nossa universidade, a UFMG, ela é referência. Você falou de um ponto aí que é a transferência da tecnologia ou a transferência deste conhecimento. A universidade tem a pesquisa básica, desenvolve a pesquisa aplicada, produz algum produto. Como que isso chega, por exemplo, no mercado, né? Então, a gente tem que transferir esse conhecimento. Então, o nosso NIT, que é o Núcleo de Transferência Tecnológica, o nosso tem o nome de CTIT, tem um papel fundamental e ele é referência. Hoje, por exemplo, ele trabalha com uma rede de fortalecimento de outros NITs para as instituições públicas brasileiras, para as outras universidades. Então, esse processo de transferência, ele é muito importante, porque, aliás, eu estou mudando o nome, eles falam de Vale da Morte. A Vale da Morte é, você produz um produto, como é que isso vai para o mercado? Essa transição, eu falo, aqui não se fala mais isso. Aliás, eu falei de novo,
porque,
né?
Porque esse nome é porque? Porque isso podia morrer no meio do caminho?
Morre, eu estou falando que nós vamos construir...
Morrer na praia.
Eu falo, não, nós vamos mudar esse nome. Agora é Ponte para a Vida. Uhum. Né? Então, nós vamos construir essa ponte, fortalecer a inovação, aquela que traz, de fato, impacto social. Então, esse processo de transferência de conhecimento, ele é fundamental. E aí, se me permite, Sidney, tem um ponto importante.
Claro.
Que é a questão seguinte. A gente tem uma tríade, eu tenho falado assim. Tem a instituição, que é a academia, desenvolve conhecimento e tal. Tem o setor, né, a indústria, as empresas, a sociedade, mas tem o poder público. sem o poder público fazendo essa articulação, é a famosa tríplice hélice, quem é da, né, dessas áreas de engenharia conhece bem essa fala. São esses três entes.
O que esse poder público pode fazer? A Assembleia pode fazer aqui no nível estadual?
Construção de políticas públicas. Fortalecimento das políticas públicas. Né? Então, assim, a gente tem essa necessidade. Quem que desempenha bem esse papel? A nossa fundação de apoio. Minas tem uma fundação de apoio que se chama FAPEMIG. Então, assim, o trabalho que a FAPEMIG faz no fortalecimento da inovação, no fortalecimento, né, da ciência básica, faz toda essa rodinha girar. Né?
É, você já citou também o Centro Nacional de Vacinas.
Já citei. É,
isso pode colocar o Brasil em outro patamar?
Já está colocando. O Centro Nacional de Vacinas...
Porque o Brasil ainda é muito dependente de vacinas importadas.
Sim, sim, mas a gente tem um trabalho muito importante, tanto feito pelo Instituto Butantan quanto Manguinhos no Rio, né, Fiocruz. Mas assim, o que é o Centro Nacional de Vacinas vai trazer de diferente? É, nós temos o Centro de Tecnologias de Vacina, que é o CT Vacinas, que já existe já há anos, né, um centro de tecnologia, e eles, a partir de um desenvolvimento da própria da Spintec, hoje a gente conseguiu tirar do papel um outro centro que vai desenvolver vacinas. Mas o Centro Nacional acabou de conquistar uma parceria importante, que é um outro modelo de inovação, que a gente chama de Embrapi, que vai permitir que eles desenvolvam uma tecnologia, que eles chamam lá de tecnologia de RNA mensageiro. Isso faz o desenvolvimento de vacina um pouco mais acelerado. Por que que a gente conseguiu combater a Covid? Por causa disso. Porque assim, a vacina tem um ciclo de formação, mas durante a Covid, com toda essa rede articulada de pesquisadores, a gente conseguiu desenvolver a vacina em tempo mais rápido. São as novas tecnologias para o desenvolvimento de vacinas. Então, a gente está se tornando uma referência. E aí, de novo, repetindo, dentro de 2 anos, nós vamos ter uma vacina que é 100% nacional. Qual o impacto disso? Custo. A base para a produção de vacina, a gente vai produzir. Que é o IFA, que eles chamam lá. Eu sou engenheiro, mas aprendi algumas coisas, né?
Então, assim, matéria-prima está lá, já pronto.
Então, assim, o fato de ser 100% nacional... Isso reduz o custo.
Agora falta conscientizar as pessoas para tomarem a vacina.
Ah, porque
houve um trabalho de...
Lá vamos nós
novamente. Uma coisa que nunca foi questionada no Brasil. O Brasil era referência em imunização.
Tem que
ficar enxugando gelo.
Exato. E você veja a coisa importante, que é a rede SUS. Né? Assim, qualquer cidade do interior, você tem lá uma OBS, você tem uma UPA. Então, assim, a capilaridade da rede, ela é fantástica. E, infelizmente, teve alguns, né, processos aí, falar vacina e tal, etc. Mas a gente continua firme e mostrando que sim, temos que vacinar.
E um assunto que tem dominado o noticiário em relação à ciência, à tecnologia, é a inteligência artificial.
Uhum.
Como é que a universidade está lidando com isso?
Olha, isso aí é o grande desafio. Às vezes me falam, qual que é os desafios para a sua gestão? Nós já falamos de um aqui, que é a questão da permanência estudantil, né? O outro é a inteligência artificial. Porque a gente está rodando... Né? Aliás, trocando a roda, com o carro andando, tecnologia avançando e tal, e aparece a questão da inteligência artificial. Eu acho que a gente tem aí 3 frentes de trabalho. A primeira é, de fato, assim, como que a inteligência artificial é colocada nos nossos processos formativos de nossos estudantes. Então, nós temos uma comissão interna na universidade, que são as pessoas de referência, para trabalhar os princípios e as diretrizes para o uso da inteligência artificial nos processos formativos. Essa é uma frente de trabalho. A segunda frente de trabalho é para os próprios processos administrativos da instituição. Como que a gente pode tornar a gestão da universidade mais eficiente com o uso da inteligência artificial? Então, nós estamos trabalhando isso aí, todo um processo mesmo de transformação digital de processos. Agora, tem um terceiro que é tão importante quanto os outros dois que eu falei, é a questão do combate à desinformação. Aí a inteligência artificial realmente tem nos penalizado muito. Né? Assim, eu espero que o nosso... Eu já chamei nosso programa, né?
É nosso.
Nosso programa, né?
É nosso
Sem Protocolo.
Sem vocês não tem programa.
Que assistam na íntegra. Hoje, as redes de grupos de WhatsApp, você leu a chamada, você acha que já está sabendo de tudo.
E assistir na velocidade 1,
né?
Não precisa acelerar também, não,
vai
na
velocidade 1. A gente até fala muito depressa, né?
Mas
é isso. Eu acho que a questão da comunicação, como que a inteligência artificial... tem que ser usada para o bem da nossa comunicação. E aí, de fato, a universidade colocando neste lugar, né, de combater a desinformação é muito importante.
A gente vê esse cultismo cultural que tem por aí, esse empreendedorismo, cultura do empreendedorismo, que às vezes minimiza o papel da universidade, ou, às vezes diz que ela não é importante, o trabalho é importante, o trabalho do self-made man, né, aquela pessoa que se faz por si própria, mas a universidade tem o valor dela e precisa provar cada dia mais, né?
Exato. Esse é um ponto muito importante, e aí é que está a questão dos princípios e diretrizes, né? Eu passei por um processo de formação muito diferente dos meus alunos hoje passam, porque hoje o acesso à informação está muito mais fácil. Então, assim, eu fui aquele estudante que ia para a biblioteca, pesquisava paper, tal, lia livros, etc. Hoje você tem todo acesso na internet. Quando não tem uma inteligência artificial que monta um trabalho para você.
É, porque a sala de aula mudou na universidade também. Mudou. Se fala muito na escola, mudou. Ali no ensino básico, sim, mas na universidade mudou também.
Com certeza, com certeza. Então, assim, como que a gente usa essa inteligência, usa essas ferramentas para a formação das pessoas? Então, nós, professores, também temos que ser, vamos dizer assim, letrados, né? Do ponto de vista de formação de uso dessas ferramentas.
Professor, um dos projetos estratégicos da UFMG é um campus em Betim, aqui na região metropolitana. Uhum. E aí, sai ou não sai esse campus?
Ué, claro que sai.
Como é que está esse projeto?
Está acelerado, né? Muito importante para a universidade, muito importante para aquela região macro Betim, uma região muito, né? Tem muitas pessoas, 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas.
Pois, o que vocês identificaram? Por que lá?
Bom, começa pela própria prefeitura, o prefeito Heron, a prefeitura de Betim, que procura a instituição com o apoio do MEC para criar lá um campus universitário e com uma proposta muito interessante, porque a prefeitura de Betim, ela vai entrar com toda a parte de infraestrutura. Ela vai doar o terreno, vai construir reforma do prédio, vai entregar para a gente uma infraestrutura. Obviamente, o MEC entra com dotação orçamentária, códigos de vagas de professores e de técnicos administrativos, a instituição entra com aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é a formação. E a gente vislumbra muito importante porque são trabalhadores, o nosso foco são aqueles trabalhadores que talvez não tenham uma oportunidade.
É uma região industrial, né?
Muito industrializada. Então, assim, a gente quer focar em cursos noturnos.
Pois é, o que vai ter lá de curso?
Pois é, essa é o estudo preliminar que a gente fez. Então, a gente tem uma visão, mas isso é uma coisa ainda em construção. Mas a gente vislumbra, sim, área de engenharia de produção, área de engenharia de sistemas, inteligência artificial, ciências de dados. E como a área que vai ser doada era um antigo clube Fiat de Betim, tem um parque esportivo muito interessante. Então, a área de esportes também tem grande potencial.
Então, está bem encaminhado.
Está muito bem encaminhado e nós estamos trabalhando muito.
Tem previsão para
a
inauguração?
Olha, a ideia é que em 27, segundo semestre, a gente consiga já iniciar algum curso, né? Um tempo razoável seria daqui 2 anos, ou seja, em 28. Mas a gente está trabalhando para que em 27 a gente já tenha alguma coisa.
Vocês estão se preparando também para o centenário da UFMG, né? No ano que vem. Eu queria fazer um ping-pong com você rápido para saber como que a universidade impactou pessoalmente em algumas áreas. Uhum. Como aluno, como que a UFMG te impactou?
Ah, eu sou uma outra pessoa a partir do momento que eu passei a estudar na UFMG.
E como professor?
Professor, tudo é um aprendizado. Professor aprende todo dia com um aluno em sala de aula.
Na extensão e na pós-graduação?
Na extensão, a extensão universitária passa por esse processo, né, de fortalecer a sociedade. E a outra, qual que você falou? Pós-graduação.
Extensão e pós-graduação.
Pós-graduação. A pós-graduação ela é fundamental, porque ela realmente consolida aquele processo formativo que você teve e aí você consegue ser um professor melhor.
E na administração, como vice-reitor e como reitor?
Olha, eu continuo trabalhando pra caramba. Porém, agora
é
num outro
trabalho,
contexto, né? Mas assim, o aprendizado como vice-reitor foi fundamental para esse trabalho que eu estou agora na reitoria.
E falando daquele campus da UFMG, que é uma cidade lá na Pampulha, qual que é o seu lugar preferido?
Meu lugar preferido? Puxa vida, essa é uma boa pergunta. Olha, eu gosto muito da minha sala na engenharia, viu? Eu sinto saudades lá. Aliás, eu tenho outra sala lá na engenharia, porque eu coordeno um programa de educação em engenharia, a sala do Engie 200. Eu gosto lá também. Mas eu tenho que falar que eu gosto da minha sala, né?
Tem.
Senão o pessoal lá na reitoria vai pegar e vai puxar a orelha, né?
E quais os planos para o centenário?
Olha, são vários planos. A gente vem todo de um ciclo de seminários que a gente quer trazer aquelas pessoas que se graduaram na UFMG para falar de pontos e de pautas muito importantes e específicas, que é o desenvolvimento da instituição. Mas tem uma coisa que eu tenho muito desejo para o centenário. Eu quero a universidade de portas abertas. Eu quero que seja um centenário, que as pessoas venham para a universidade e comemorem conosco a universidade que é sua, que não é só minha, né? Então, esse é o meu sonho para o ano que vem, que a gente tenha um grande envolvimento da sociedade mineira, da socialidade de Belo Horizonte para a sua UFMG.
Tá certo, Heitor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sem Protocolo. Foi uma honra recebê-lo aqui nesse comecinho de mandato e boa sorte até 2030.
Ah, muito obrigado e quero voltar.
Pode
Daqui
voltar.
Daqui um ano a gente volta para a gente falar como é que foi o ano que passou.
Para ver como é que está o andamento.
Isso aí.
Tá certo.
Obrigado.
Você assiste ao nosso programa na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube, o podcast está no Deezer, no Spotify e no seu agregador favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção do Sem Protocolo é de Eric Araújo, produção Tatiane Fontes, áudio Jean Miranda e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.